Essa é a quinta semana da nossa série de mensagens, Uma Nova Experiência com Deus. E o tema de hoje será Deus Fala. Um tema curto, mas uma das maiores verdades da palavra do nosso Deus. Vamos olhar para o nosso quadro e relembrar aquilo que temos aprendido domingo a domingo. Nós já aprendemos que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus atuante no mundo, é o Deus que quer realizar grandes coisas neste mundo. Pela manhã relembrei que nós cristãos não somos deístas, nós somos teístas. O deísta acredita que Deus criou o universo, mas o deixou para lá, deixou a sua própria sorte. Os teístas acreditam que Deus não apenas criou o universo, mas Ele tem planos, Ele quer realizar coisas. Deus, portanto, é um Deus ativo nesse mundo. Ele quer realizar uma grande obra, mas mesmo sendo um Deus grande, mesmo querendo fazer grandes coisas, Deus ainda deseja um relacionamento pessoal conosco. Imagine que privilégio, um Deus tão grandioso que quer se relacionar comigo e com você. Um Deus forte, tremendo, poderoso, mas que gosta de conversar conosco, que ama se relacionar conosco. Aprendemos também, queridos, que além de se relacionar conosco, Deus nos faz um convite maravilhoso, um convite para nos unirmos a Ele. Ele quer fazer uma grande obra e Ele nos convida. Você quer trabalhar comigo? Você quer participar do que eu desejo fazer nesse mundo? Você já imaginou o grande privilégio que nós cristãos temos de trabalharmos com Deus? De cooperarmos com aquilo que Deus deseja fazer? É um privilégio muito grande. E hoje começamos a estudar que, para que compreendamos a obra de Deus e aceitemos o convite de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. O Deus em quem você crê é um Deus que fala. É um Deus que se comunica. Quando acabou o culto da manhã, uma irmã me procurou, porque eu comecei a mensagem da manhã falando que as mulheres falam mais que os homens. Ela disse: pastor, o senhor está enganado. O meu marido fala muito mais do que eu. Mas a questão não é quem fala mais ou quem fala menos. O falar é a ferramenta que Deus nos deu para abrirmos o nosso coração, para compartilhar, para repartirmos, para falarmos daquilo que ninguém poderia descobrir senão através da nossa comunicação. E Deus, Ele quer falar conosco porque Ele quer ser conhecido por nós. Deus fala conosco porque Ele quer que saibamos quais são os seus planos. Deus tem o desejo de que o conheçamos mais e mais. E para isso, portanto, Deus fala. O Deus em quem você confia não é o Deus do silêncio, mas é o Deus da comunicação. É um Deus que conversa com você e comigo. Como Ele faz isso? Nós resumimos em uma frase o método pelo qual Deus usa para se comunicar, para falar. É uma frase curta. Deus fala através do Espírito Santo, por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja. Com qual objetivo? Com o objetivo de revelar-se a si mesmo, seus propósitos e seu modo de agir. Você alguma vez na vida, conversando com alguém, descobriu algo que você nunca podia imaginar que faz parte da história daquela pessoa? Já aconteceu? Você convivia com alguém relativamente perto, talvez um familiar, talvez um amigo, um colega de trabalho, mas certo dia, aquela pessoa te contou algo tão incrível, tão diferente, tão pessoal, tão maravilhoso, que você ficou espantado e disse: eu nunca podia sequer imaginar que você pensava isso, que você passou por aquilo, ou que a sua vida teve essa experiência. Já aconteceu com você? Comigo várias vezes. O mesmo acontece em relação ao nosso Deus. Quando você começa a se relacionar com Deus e a ouvir a voz de Deus, você vai descobrindo coisas incríveis sobre Deus. Deus vai se revelando a você de uma maneira tão especial que você passa a amar muito mais a Deus. Você passa a confiar muito mais no Senhor. Você tem prazer em orar, porque você se comunica, conversa, ouve e fala com Deus. Portanto, hoje à noite vamos pensar mais um pouquinho sobre como Deus fala. E o privilégio que é ouvirmos a voz de Deus. Você está com a sua Bíblia e nós vamos reler João 8:47. Texto que deve estar na sua mente. Olha o que saiu da boca de Jesus e foi registrado pelo evangelista João. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vou repetir a primeira frase. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Puxão de orelha na segunda parte do verso. Mais uma verdade poderosa na primeira parte. Você pertence a Deus? Você entregou sua vida a Jesus? Você é um salvo pelo Senhor? Então você precisa ouvir a voz de Deus. Você não pode viver sem isso. Você não pode viver a vida alheio àquilo que Deus quer fazer. Você não pode viver a vida sem ter em mente os planos do Senhor para você. Você não pode apenas viver em função das suas decisões pessoais, da sua vontade, daquilo que você acha, daquilo que a sociedade pensa. O servo de Deus precisa ouvir o que Deus diz. E sabe o que é importante nisso? É que Deus quer que você o ouça. Deus tem um anseio por ser ouvido, por receber a nossa atenção. Desde a criação do homem, Deus começou a falar. Deus foi chamando a atenção do homem. No caso de Moisés, que temos estudado todos esses domingos, Deus começou uma conversa através de uma sarça. Deus chamou a atenção de Moisés por um objetivo apenas. Deus queria conversar com Moisés. Deus queria que Moisés soubesse o que ele, Deus, desejava fazer. Deus queria que Moisés tivesse consciência de que ele, Moisés, poderia ser usado poderosamente pelo Senhor. Qual foi a última vez que você, com convicção, ouviu a voz de Deus? Quando foi? Quando foi a última vez que você, depois de ler a palavra de Deus, teve a seguinte sensação: Deus falou comigo? Não foi uma simples leitura. Não foi apenas para cumprir um plano devocional. Foi uma conversa. Você se lembra a última vez em que, ouvindo a voz de Deus, você teve uma experiência genuína, pessoal, incrível com Deus? Quando foi? Você poderia contar para alguém qual foi a última vez em que você conscientemente ouviu Deus falando com você através da palavra dele? Há uma frase de um pastor muito querido, pastor Charles Stanley, em que ele resume essa nossa necessidade de ouvirmos a voz de Deus. Veja o que ele escreve: Deus fala. Essa é uma das realidades mais contundentes do cristianismo. A base da nossa fé está nessa realidade. Deus fala com o seu povo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós queremos ouvir a voz de Deus. É por isso que nós oramos. Porque falamos, mas também queremos ouvir a voz de Deus. Há um anseio em nós, uma necessidade em ouvirmos a voz de Deus. A questão é que, com o tempo, algumas pessoas passaram a desacreditar de que esse Deus poderoso, de fato, quer falar, tem vontade de se comunicar conosco. Há pessoas que estão sozinhas. Elas não acreditam que Deus fala. Elas não param mais para ouvir a voz de Deus. Elas correm de um lado para o outro com uma verdadeira vontade de se aproximar com o Senhor. Mas no íntimo do seu coração, elas de fato não creem que Deus fala. Eu preciso que você coloque algo em sua mente. Deus fala. Deus fala através da palavra. E você está aqui hoje à noite para ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Você acredita que Deus fala com você? Acredita. Se você acredita, você pode falar amém. Eu acredito. E se você acredita, nós, como povo de Deus, temos o privilégio de ouvir a voz de Deus. Como Deus fala? Quando o Senhor Jesus morreu na cruz por nós e derramou seu sangue por nós, Jesus começou um novo momento da revelação de Deus. A partir de Jesus, habita em nós o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, Deus revela a sua palavra ao nosso coração. Quando você abre a sua Bíblia e começa a ler a palavra de Deus, você não está apenas lendo um texto. Enquanto você lê, o Espírito Santo vai trabalhando em você. O Espírito Santo vai tornando viva a palavra de Deus. E porque você é de Deus e quem ouve a palavra de Deus, de fato atesta que a Ele pertence, você vai crescendo em experiência, em maturidade, mas sobretudo em relacionamento. Porque o Deus em quem você crê é o Deus que fala através da palavra e na instrumentalidade do Espírito. Aliás, o Espírito Santo, lá em João 14, versos 16 a 17, ele é chamado do Espírito da Verdade. Olha que texto interessante. Eu rogarei ao Pai, é Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E como ele é chamado? Ele é chamado de o Espírito de Verdade. A palavra de Deus também é chamada da palavra da verdade. E o Espírito, que é o Espírito da verdade, nos faz aprender, ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Você tem dentro de si, desde o dia em que aceitou a Jesus o Espírito Santo de Deus. Por isso, acredite, quando você abre a sua Bíblia e começa a ler, Deus está falando com você. Quando você fecha os seus olhos e começa a orar, e quem sabe a sua oração naquele dia não seja tanto uma oração para falar, seja uma oração para ouvir. Há momentos em que a nossa oração não é apenas um despejar das nossas palavras, mas é um anseio em ouvir Deus. Você está orando e o Espírito Santo vai ministrando a você. E você começa a ouvir Deus através daqueles textos que você leu. E Deus vai falando: não temas, aquieta o teu coração, confie em mim. Já aconteceu de você plenamente ouvir a voz de Deus através da oração? Se isso já aconteceu, eu imagino que você pode testemunhar disso, porque é uma bênção ouvir Deus através da palavra, através da oração, através das ferramentas que Deus vai utilizando pela palavra e na ministração do Espírito Santo de Deus. Mas vamos focar na palavra. E eu gostaria de te dar 5 grandes verdades para que você ouça a Deus através da leitura da palavra de Deus. Como que Deus fala através da palavra? Tudo começa com alguém que pega a Bíblia, seja em papel, seja na tela, seja ouvindo, alguém que tem acesso à palavra de Deus. E você tem acesso à palavra de Deus. Eu tenho. Glórias a Deus, nós temos acesso à palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. E o Espírito Santo começa a trabalhar com você. Você começou a ler um texto, a ouvir um texto. Talvez seja um texto conhecido como João 3,16. Talvez seja o Salmo 23. Talvez seja um texto que você já leu uma série de vezes. Mas você está lendo de novo. Deus que quer falar com você, Ele começa a agir através do Espírito Santo. Você não está percebendo, mas algo está acontecendo. Aquelas palavras, aquele texto, ele começa a ser revelado ao seu coração. É o Espírito Santo trabalhando. Aquele texto começa a fazer sentido para a sua vida. Aquele texto lido várias e várias vezes se torna uma novidade a você. É o Espírito Santo revelando a verdade de Deus ao seu coração. Mas o processo não para. Você está diante do texto, o Espírito Santo vai mexendo com você e você começa a perceber. Esse texto não é um mero texto. Deus está falando comigo. Como está a minha vida diante daquilo que Deus está falando? Tem algumas coisas que não combinam com o que Deus está dizendo. Eu estou tomando essa atitude na vida, mas eu acabo de ler que Deus quer que eu tenha outra atitude. Eu penso dessa forma, mas eu estou lendo aqui na palavra de Deus e Deus está me incomodando. Porque Ele não quer que eu haja assim. Ele não quer que eu pense dessa forma. O Espírito Santo vai ajustando a nossa vida à palavra de Deus. E aí, de repente, um homem ou mulher como você toma uma decisão na vida. Eu vou obedecer o que Deus está dizendo. Tudo começou com a leitura. Mas o Espírito Santo trabalhando, eu sinto vontade de me ajustar à vontade de Deus. E de repente eu rompo em fé e eu obedeço. Eu abandono alguma coisa. Eu deixo de lado aquilo que acabei de ler e entristece o coração de Deus. Eu abandono aquele vício que me impede de ter uma vida santa. eu mudo até o meu vocabulário, eu mudo o meu temperamento, porque o Espírito Santo está trabalhando em mim, e eu quero ajustar a minha vida à vontade de Deus. É Deus que está falando comigo. Eu não posso ser indiferente. Eu não posso fingir que esse texto é palavra de homens, porque é a palavra viva do Deus vivo. E qual é o desfecho de tudo? Deus começa a me usar. Deus atua em mim de uma maneira poderosa, porque agora eu estou pronto. Porque agora eu ajustei minha vida à vontade desse Deus. Um Deus que me falou através da palavra dele. 5 passos para que você não apenas leia a Bíblia, mas você ouça Deus e o obedeça. A questão é que você vai agora lembrar de algumas pessoas, e talvez você lembre de si mesmo, pessoas que leem a Bíblia desde a fase mais tenra da vida. De repente você vai agora lembrar de uma pessoa que nasceu num lar cristão, ela sempre leu a palavra de Deus. Ela aprendeu lá na escola bíblica dominical, como eu aprendi, a decorar versos bíblicos. Na minha época de garoto, acho que isso ainda existe, a gente disputava para saber quem tinha mais versos bíblicos de cor. Irmãos, era uma disputa maravilhosa. Tinha alguns garotos da minha idade, lá na Igreja Batista de Brasilândia, que eles eram fera em decorar versos bíblicos. Vários versos. Para minha tristeza, alguns daqueles meninos estão hoje no mundo. Abandonaram a fé. O que aconteceu? Eles não leram a mesma Bíblia que eu e você lemos? Eles não decoraram versos e mais versos? Eles não tiveram acesso à mesma palavra que eu tive? Eles tiveram. Mas eles pararam no item 1, apenas na leitura. Eles não permitiram que o Espírito Santo transformasse o texto na própria voz de Deus. Querido, a Bíblia se torna a palavra de Deus quando o Espírito Santo revela o texto ao seu coração. Você tem permitido que isso aconteça? Você tem permitido que aquilo que você lê na palavra de Deus se torne vida para você? Você tem ajustado a sua vida àquilo que você está lendo na palavra de Deus? Deus fala contigo pela palavra, ou a palavra de Deus para você é apenas um texto? Quanto vale a palavra de Deus ao seu coração? O que você seria capaz de fazer em obediência à palavra de Deus? O que você abandonaria por ler a palavra e saber, é Deus me falando, eu preciso obedecer? O que você passaria a fazer a partir desse dia, lendo a palavra e percebendo, é Deus que está conversando comigo? Deus fala. E nós vamos agora lembrar daquele encontro maravilhoso de Moisés e Deus. Deus conversando com Moisés. Deus chamou a atenção de Moisés. Moisés agora está na presença de Deus. Deus começa a falar. E o que nós podemos aprender daquele encontro maravilhoso quando Deus conversou com Moisés? Primeira lição: Moisés deu credibilidade à voz de Deus. Vamos ler o texto? É um texto um pouquinho longo, Êxodo 3. Vamos ler os versos 4 a 6. Moisés está ali cuidando do rebanho do sogro, ele vê um arbusto, uma sarça, ela tem um brilho diferente, ela está queimando, mas não está queimando, é algo incrível, diferente. Ele chega até ali e Deus agora vai começar a conversar com Moisés através da sarça. O Senhor viu que ele, Moisés, se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto e fez isso porque ele teve medo de olhar para Deus. Você consegue imaginar a sensação que Moisés teve ao se aproximar da sarça? Consegue imaginar o que estava acontecendo no coração de Moisés? Não é apenas uma emoção, é mais do que isso. Moisés vai ouvindo a voz de Deus e ele começa a participar de uma verdadeira experiência com Deus. Tanto é que ao final da leitura, nós encontramos Moisés cobrindo o seu rosto. Ele entendeu. Não é uma sarça. É Deus que está falando. Não é apenas uma sarça que queima. Não é apenas algo diferente. Não é apenas algo incrível. É Deus que está falando comigo. Eu acabo de ter um encontro com Deus. Isso não é comum, isso não é qualquer coisa. Moisés deu crédito, ele deu credibilidade, ele deu valor. Irmãos, a palavra de Deus não pode ser lida de outra forma, senão com o mesmo crédito, com a mesma reverência, com a mesma admiração, com o mesmo temor. Mas a questão é que a Bíblia passou a ser para muitos crentes um livro da academia. Estudamos a Bíblia, mas não a obedecemos. Ouso dizer que ler a Bíblia sem dar credibilidade a Deus é como ler um romance, é como ler um gibi. É como ler qualquer outro tipo de literatura. Quando lemos a Bíblia, nós precisamos ter a consciência: é Deus que está falando. Não é só uma leitura. É Deus que está falando comigo. É Deus que está ministrando ao meu coração. Irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus e não damos crédito à palavra de Deus, na verdade, ela deixa de ser a palavra de Deus na nossa experiência pessoal. Ela se torna informação, ela se torna cultura, ela se torna história, ela se torna um livro de heróis. Mas deixa de ser aquilo para a qual ela realmente existe. A voz de Deus ao nosso coração. Quantas vezes a leitura da palavra de Deus não tem impacto algum sobre a nossa vida? Nada. Acabamos de ler, aliás, temos um tempo para ler. Decidimos que todo dia, 6 horas da manhã, nós leremos a palavra de Deus. Então, quando o relógio toca, a gente pega a Bíblia, ou acessa a Bíblia e lê, e aí tomamos café, e aí passamos o dia. Mas a questão é: o que Deus nos falou naquele momento? Foi só uma leitura. Foi só um momento ali, 10, 15 minutos, para aliviar a consciência e poder dizer, eu não passei o dia sem ler a palavra de Deus. Meu irmão, dê crédito ao que Deus diz. Confie na palavra de Deus, obedeça, se submeta a Deus. E da mesma forma que Moisés, quando você se aproximar da palavra de Deus, vá como Moisés se aproximando da sarça. Abra os seus ouvidos. Comece a se entusiasmar do modo mais eficaz possível, dizendo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. Eu não quero apenas ler um texto, eu quero te ouvir, fala comigo. Eu vou dar crédito à tua palavra, o que estás dizendo comigo? Fala comigo, Senhor, porque eu creio em ti. Eu creio que tu falas ao meu coração. Irmãos, a vida de pessoas mudou radicalmente quando elas deram crédito à voz de Deus através da palavra. Pessoas que deram crédito à voz de Deus experimentaram transformações incríveis. Pessoas que deram crédito à palavra de Deus cresceram no relacionamento com Deus. Por outro lado, os que não deram crédito à palavra de Deus são os acadêmicos da fé. Eles sabem a idade dos personagens bíblicos. Eles sabem qual é a geografia da Bíblia, onde o povo estava, para onde foi, de onde voltou. Eles conhecem a história do povo de Israel, a genealogia de Jesus, mas sabe o que isso fez com a vida deles? Nada. Continuam os mesmos. Porque na realidade não deram crédito à voz de Deus. Para eles não é Deus falando. Mas eu devo com muita força dizer a você que a palavra de Deus é a voz de Deus. É a nossa sarça. É Deus falando. Não é menos importante do que se o próprio Deus aparecesse à nossa frente. E quem sabe tomasse uma forma diferente como tomou no caso de Moisés. A Bíblia não é menos importante do que os anjos que apareceram, alguns personagens bíblicos. Ela não é menos importante do que grandes sinais que já aconteceram na história. A Bíblia é a voz de Deus ao nosso coração. Você quer ser feliz? Ouça a voz de Deus. E dê crédito à voz de Deus. Quer ver sua vida transformada? Dê crédito à palavra de Deus. Não transforme a palavra de Deus em um gibi, em um romance, em um livro de história. Mas Moisés teve ainda um segundo grande momento na sua experiência com a voz de Deus. Moisés ajustou toda a sua vida, a vontade de Deus, depois de ouvir a voz de Deus. Veja agora o que diz o texto, Êxodo 4, 19 e 20. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Você se lembra da história de Moisés, não se lembra? Nascido num momento dificílimo para o povo de Deus, correndo risco de ser sacrificado ainda criança, acabou parando no palácio do faraó. E lá foi criado, educado, quando chega a fase adulta, num momento de rebeldia, no momento de insatisfação, comete um homicídio e foge. Esse texto foi escrito mais ou menos 40 anos depois que Moisés havia saído do Egito. Moisés já tinha uma nova família, Ele havia se casado, tinha filhos, morava num outro local, tinha um outro ritmo de vida, tinha uma outra história. Mas o que Deus faz com Moisés? Deus muda os planos de Moisés. Moisés nunca pediu a Deus para se tornar no grande libertador do povo de Israel. Moisés nunca pediu a Deus para ser um homem importante, influente. Se não fosse a voz de Deus a Moisés, talvez Moisés encerraria os seus dias cuidando das ovelhinhas do seu sogro. Quem sabe seu sogro lhe deixaria como patrimônio e herança um bom rebanho de ovelhas. Moisés, quem sabe, teria muitos outros filhos. Assim seria a história de Moisés. Mas algo aconteceu. E o que aconteceu? Deus falou com Moisés. E quando Moisés ouviu a voz de Deus, Moisés obedeceu. Moisés agora vai mudar totalmente os seus planos, porque ele ouviu Deus. Querido, quando Deus nos fala pela sua palavra, ele está querendo ser obedecido. Deus não quer apenas que nós conheçamos a sua palavra, ele quer que nós obedeçamos a sua palavra. Você consegue imaginar uma pessoa que está diante de um juiz? O juiz dá uma sentença, seja ela qual for, e a pessoa dá um sorriso e diz: que bom, estou sabendo isso daí agora que o Senhor acabou de me sentenciar, mas sabe o que eu vou fazer com o que o Senhor disse? Nada, não vou dar bola para o que você falou. Eu vou seguir minha vida, eu não estou nem aí. Consegue imaginar a cena? Consegue imaginar o sorriso do juiz, dizendo: que bom que você não liga para o que eu falei, que bom que você não quer me obedecer, que bom que você está rindo da minha decisão. Nenhum juiz acharia graça. Eu e você não acharíamos graça. Será que Deus fica muito feliz quando Ele fala conosco e nós não obedecemos? Será que Deus enche a sua fisionomia com um largo sorriso, dizendo: que satisfação, Ele não me obedece, Ele não se importa, Ele não liga para a minha voz? Querido, Deus é um Deus de seriedade, não é um Deus de brincadeirinha. E há muitas pessoas brincando com a voz de Deus. Leem a palavra de Deus e ainda que tenham o Espírito Santo as incomodando a obedecer a palavra, não obedecem. Fingem que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, mas ela é. É a voz de Deus, é a nossa sarça, é Deus falando, obedeçamos a palavra de Deus. Demos todo crédito em todas as áreas, seja a área do comportamento, seja a área do ânimo, seja a área da mudança de vida, seja a área em que não queremos obedecer, mas Deus está falando, então nós vamos obedecer. Nós vamos ajustar a nossa vida àquilo que Deus quer. Eu vou ajustar os meus planos a Deus. Eu vou ajustar o meu comportamento. Eu vou ajustar o meu vocabulário. Eu vou ajustar os meus pensamentos. Eu vou ajustar os meus sentimentos. Eu vou ajustar o meu orçamento. Porque Deus está falando comigo. Não é pouca coisa. É o Deus Todo-Poderoso conversando comigo e com você. O que em geral fazemos é exatamente o contrário. Nós queremos que Deus se ajuste a nós. Já aconteceu? Você leu a palavra? É claro o que Deus quer. Mas você começa a orar assim: Senhor, abençoe isso que eu estou prestes a fazer. A tua palavra diz exatamente o contrário, mas abençoe o que eu vou fazer. Senhor, aprove essa decisão que eu tomei. Ela é contra a tua palavra, mas aprove. Você acha mesmo que o Deus Todo-Poderoso, que tem planos perfeitos, que ama você mais do que você ama a si mesmo, você acha mesmo que é Deus quem tem que se ajustar aos planos que você colocou na sua mente? Você acha mesmo que Deus tem que se render a você como se fosse teu servo? Ele não é nosso servo, ele é nosso Senhor. Ele é nosso dono. Nós somos o vaso, ele é o oleiro. É ele que faz de nós o que bem quer. A oração mais sincera e mais bonita que alguém pode fazer é: Senhor, me ajude para que eu me ajuste à tua vontade. Senhor, eu sou o teu servo, eu sou vaso em tuas mãos, me molda. Eu li a tua palavra e já entendi que eu estou num caminho errado. Eu já entendi que não é teu plano. O teu Espírito tem falado comigo através da tua palavra. Eu fecho os meus olhos e oro e tu falas comigo. Então, Senhor, me ajude a mudar. Eu não me contentarei em viver longe da tua vontade, do teu querer. Ajuste sua vida à vontade de Deus. Terceira coisa que aconteceu com Moisés. Diz agora os versos 30 e 31 do capítulo 4, onde você está acompanhando o texto. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Irmãos, Moisés começou a ser usado de maneira poderosa. O máximo que Moisés sabia fazer, sabe o que era? Cuidar ali das ovelhas. Ele sabia levar as ovelhas para pastar, ele sabia proteger as ovelhas no aprisco, ele fazia isso muito bem. Mas desde o dia em que ouviu a voz de Deus, a vida de Moisés mudou. E agora, Deus vai começar a usar Moisés de uma maneira poderosa. Moisés, quando saiu da presença de Deus lá no monte, ele já saiu com o poder do Deus em quem acabara de ouvir, poder para fazer grandes milagres. E daqui a pouco, irmãos, nós vamos olhar para o texto do Êxodo. E nós vamos ver Deus se manifestando de maneiras poderosas através de um homem que ouviu a voz de Deus. Através de um homem que obedeceu. Através de um homem que deixou seus planos pessoais e agarrou seus planos de Deus. Você quer ser usado por Deus? Então submeta-se à vontade de Deus. Porque aquilo que Deus quer fazer, ele vai te usar com poder para fazer. Aquilo que Deus planejou como obra dele, como plano dele, ele vai te capacitar a fazer. Ouça a voz de Deus, onde Deus quer agir, como Deus quer te usar. Ele vai te usar com poder, se você estiver no centro da vontade dele. E aí sabe o que vai acontecer? Você diz para si mesmo: eu não posso, isso eu não tenho condição de fazer. Tal coisa eu não posso fazer. Senhor, isso é grande demais. Senhor, eu não recebi formação para isso. Senhor, isso não dá para mim. Só que Deus tem poder para fazer todas as coisas. E se Ele quer usar você para fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar. Eu li recentemente o testemunho de um jovem norte-americano. Ele fora criado longe dos caminhos de Deus, se envolveu com tudo de ruim que existe nesse mundo, com prostituição, com drogas, participou de assaltos, participou das coisas mais terríveis que você pode imaginar. Um dia, ele ouviu a voz de Deus. Ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, eu quero te obedecer, mas eu quero continuar me prostituindo, eu quero continuar me drogando, eu quero continuar fazendo isso ou aquilo. Então, Deus, muda a minha vontade. Eu quero te obedecer, mas nesse momento eu estou dividido. Eu quero tanto te obedecer como eu quero me prostituir. Eu quero tanto te obedecer como eu quero me envolver com todas as coisas que até então tenho me envolvido. E ele começou a orar assim, até que, no testemunho que deu, na Bible Church de Atlanta, lá no Texas, nos Estados Unidos, ele testemunhou da seguinte forma: irmãos, Deus mudou a minha vontade. Deus mudou. Eu não sinto mais vontade de me prostituir. Meu corpo agora é santo diante do Deus vivo. Eu não sinto mais vontade de me drogar. Eu não preciso daquilo. Eu tenho vida em abundância. Eu não preciso mais ser aquele homem que era, porque Deus me transformou. É esse o Deus em quem nós servimos? É o Deus que muda a nossa vida. É o Deus que nos transforma. É o Deus que pode fazer uma obra maravilhosa que você não acredita porque simplesmente não deu o primeiro passo. Moisés deu. E quando ele deu o primeiro passo de fé, ouvindo a voz de Deus e obedecendo a voz de Deus, Deus começou a usá-lo poderosamente. E um dia, quando estivermos lá na eternidade, sabe quem nós vamos encontrar dentre outras pessoas? Moisés. Não sei como vai ser no céu. Há várias teorias. Há uma teoria que diz que no céu vamos nos conhecer, vamos conversar com os nossos amigos de infância. Não sei. O que eu sei é que o mesmo Moisés que foi usado por Deus, o mesmo Abraão, o mesmo Pedro, todos eles estarão comigo e com você, juntos do Deus vivo, todos porque fizeram algo muito importante, ouviram e obedeceram à voz de Deus. Não estarão lá na eternidade porque decoraram versos bíblicos. Não estarão na eternidade porque sabiam todos os hinos e cânticos possíveis. Não estarão na eternidade porque eram honestos, mas estarão na eternidade porque ouviram a voz de Deus e se entregaram a Deus, salvos, transformados, obedientes ao Senhor. Queridos, o que faremos diante da voz de Deus? Qual será a nossa atitude? Será que obedeceremos? Você tem obedecido a palavra de Deus? Corajosamente? Tem obedecido o Senhor, está na tua palavra, eu vou obedecer. É duro para mim. Eu estou como aquele jovem que acabou de se converter. Eu não sinto vontade, mas Deus, muda meu coração. Eu quero te obedecer. É assim que temos agido ou temos ignorado? Não é para mim. É para os demais cristãos. É para uma minoria que leva Deus a sério. Para mim, não. Eu quero continuar sendo o mesmo que fui. Que você não queira continuar a ser o mesmo que foi. Que você queira ser um homem e uma mulher obediente à voz de Deus. E que você e eu juntos possamos olhar para João 8:47 e nos identificar com a primeira parte do verso. Nós que pertencemos a Deus, ouvimos o que Deus diz. Nós que obedecemos a Deus, ouvimos o que Deus diz. Nós somos do Senhor. A voz dele é o que mais importa para a nossa vida. Vamos orar, feche seus olhos. E a sua oração hoje à noite é uma oração de contrição. Eu gostaria que você agora colocasse seu coração nas mãos de Deus. Colocasse sua vida nas mãos de Deus. Deus fala com você. Você sabe disso. Talvez Deus tenha hoje te tirado de casa quase que à força para conversar com você. Você nem queria estar aqui. Mas Deus falou com você hoje. O que você vai fazer com aquilo que Deus falou com você? Dê uma resposta agora. Talvez Deus esteja falando ao seu coração: pare de ser apenas um religioso que não se importa em me obedecer. Me obedeça. Mude sua vida, se ajuste a mim. Talvez é isso que Deus esteja falando com você. Talvez Deus nessa noite esteja falando a você: viva uma vida de autenticidade. Creia em mim a ponto de ajustar sua vida à minha vontade. Talvez Deus essa noite esteja falando ao seu coração de um modo tão difícil. Você está consciente, quem sabe, nessa hora, de que mudanças precisam ser feitas, mas lá no seu coração você não quer fazer essas mudanças. Mas eu clamo a Deus para que hoje você tenha coragem para dar o primeiro passo. Difícil passo. Eu sei que é difícil. Mas eu corajosamente digo: dê o primeiro passo. Obedeça. Obedeça ao Senhor. Abra o seu coração. Se entregue totalmente a Deus. Pare de brincar com a palavra de Deus. Pare de ignorar a voz de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus molde você hoje. Te dê o formato que Deus quer. Ore. E nós vamos nessa hora colocar toda a nossa expectativa nas mãos de Deus. Toda ela. Que o Espírito Santo te ajude agora a responder a Deus e a compreender a voz de Deus. Muito obrigado, Pai, por falar conosco. Muito obrigado. Ajuda-nos hoje à noite a darmos crédito à tua palavra, a atendermos a tua palavra, moldando nossa vida ao que o Senhor nos diz. E nos dê, meu Pai, a coragem para não apenas lermos, mas muito mais obedecermos a Tua Palavra. Nós cremos que ela é a Tua voz ao nosso coração. E oramos no nome de Jesus.